Irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe, prazer muito grande. Está passando por aqui para cooperar. Quero deixar um abraço da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo. E dizer para os irmãos que estou muito feliz de passar por aqui. Prazer conhecer o pastor da igreja, todo o corpo de obreiro. Rever o irmão, prazer. Deus abençoe. Deuteronômios capítulo 8. Versículo 1. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 8, verso de número 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 8 de Deuteronômios, verso 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuí a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordaste-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Saiba, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temerdes. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueira, de romoeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará, terra cujo pedras são ferro, e em cujo monte se cava e encontra o cobre. Comerás e fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos e os estatutos que hoje te ordenou, para que não suceda que depois de terdes comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morar nelas, depois de se multiplicar os seus gados, o seu rebanho, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, eleva-se o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, toma o teu assento, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui. O pastor falou comigo que eu podia ficar à vontade aqui agora e disse, pode pregar normal e tal. Não precisa ficar muito preso a um texto, né, a um tema. Eu vou comentar algumas coisas que Deus tem posto em minha alma, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente, aqui no livro de Deuteronômios, Deus vai usar a boca de Moisés para dar algumas orientações para o seu povo. Deus é um Deus que trabalha de uma forma muito metódica. Deus, ele é muito organizado, sistematicamente falando, e de uma forma também bem clara, no sentido daquilo que ele deseja, né? Bem pedagógica, né? A forma de Deus tratar com o seu povo Israel. E também esse tratar de Deus com Israel, ele respinga em nós, e nós temos que pegar como, né, um exemplo para nossas vidas e vivermos tudo quanto Deus direcionou para Israel, também para nós o serve, que nós somos a Israel do Senhor atualmente. Verso 1 do capítulo diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Primeira coisa que Deus está dizendo, os mandamentos não são somente para ser conhecidos, eles precisam ser conhecidos e cumpridos. Então, conheça os mandamentos e viva os mandamentos que hoje o Senhor vos ordena. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje o Senhor vos ordena, para que vivais. Então, uma das coisas que Deus deixa claro aqui no verso 1 do capítulo 8 é que o cumprimento dos mandamentos produz vida. Então, o cumprimento dos mandamentos produz vida. Uma vez que eu estou cumprindo os mandamentos, eu tenho plenitude de vida. A minha vida, ela se prolonga. Tende, quem cumpre os mandamentos, ele tende a viver mais. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve assim: porque o primeiro mandamento com promessa é este: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que te vá bem. Ir bem aqui é ter sucesso. Para que te vá bem. Ir aqui é um verbo de ação, está implícito um movimento, e se tem um movimento, é um trabalho. Se tem um trabalho aqui, está dentro de um tempo. Então, ir bem aqui, para que te vá bem, é uma questão de um processo diário, né? Um desenvolvimento, um desenvolvimento. Ele diz assim, ó, esse é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6. Guarde a palavra do Senhor. Obedeça à autoridade paterna e materna, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a terra. Então, ir bem é uma coisa, prolongar os dias sobre a face da terra é outra. Prolongar os dias sobre a face da terra, eu entendo que todo filho que sujeita à autoridade paterna, ele tem mais longevidade de vida. Já viu que a pessoa que não escuta o conselho do pai acaba morrendo precocemente? Já viu que a pessoa que não escuta o conselho da mãe acaba engravidando fora do casamento? Já viu que a pessoa que não dá ouvido para o pai e para a mãe acaba envolvendo com relacionamentos interpessoais que deturpam o seu caráter, que tira da sociedade e que o faz ser um cidadão malquisto diante de toda a comunidade? Geralmente o conselho paterno e materno não vem somente com o conselho, vem com a bênção também. Existe uma bênção na autoridade paterna e materna. É por isso que em Efésios capítulo 6 diz: o primeiro mandamento com promessa é este: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Vamos lá, verso 1 do capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena, para que vivas e vos multipliqueis. Então, além de viver, o fato de cumprir o mandamento nos dá vida e nos faz multiplicar também. Está dizendo o seguinte aqui: quem cumpre os mandamentos vai ver a sua árvore genealógica proliferar, vai ver a sua descendência prosperar, crescer, vai ter filhos, vai ter netos, bisnetos, e o seu sangue vai ter continuidade. Esse negócio é tão sério, essa questão de proliferação da descendência, sem querer fugir do assunto que me é dado por Deus para eu comentar aqui essa noite, lembrando-me da pessoa de Noemi, de Elimeleque, Malon e Quilion, a Bíblia diz em Rute, capítulo 1, que houve uma fome na terra e, por causa dessa fome, um homem saiu de Belém de Judá peregrinando. E o nome desse homem era Elimeleque, sua mulher chamada Noemi, os seus filhos Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram até a terra de Moab e ficaram ali. E a Bíblia diz que a primeira perda, morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos, Malon e Quilion, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e o nome da outra era Rute. Passou-se o tempo, a Bíblia diz que morreram também Malon e Quilion. Lembra disso? E quando Malon e Quilion desceram à sepultura, Noemi, ela decidiu regressar para Belém de Judá. E nesse regresso, Noemi não tinha filhos. Rute e Orfa também não tinham filhos. O que Deus fez? O fato de Elimeleque ser o mentor da casa e ser aquele que decidiu sair de Belém, ele foi o primeiro a morrer. Depois que Elimeleque morreu, porque ele tirou a família de Belém de Judá, e a palavra Belém, na etimologia linguística, quer dizer casa de pão. Então, eles saíram da casa de pão para buscar pão na terra do inimigo. E isso fez com que Deus matasse Elimeleque. Depois que Elimeleque morre, morre também Malon e Quilion. E quando a gente olha por aí, percebe-se que Deus acabou com a árvore genealógica de Elimeleque, porque as características cromossômicas e biológicas da criança são paternas e não maternas. Porque se os filhos de Elimeleque tivessem filho com Rute e com Orfa, o sangue de Elimeleque ia continuar. Mas como não tiveram filhos, o sangue de Elimeleque foi arrasado, acabou-se a sua história na terra.
E a Bíblia diz que quando Noemi está voltando, Ruth decide voltar com ela. E em meio à caminhada, Noemi diz para Ruth: por que irás comigo, sendo eu velha? Volta para o teu povo, para o teu costume. E Ruth, então, apega-se a Noemi e fala aquela frase que a gente gosta muito: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu. Onde fores sepultadas, ali terei sepultada eu também. Que outra coisa me aparte de ti, não será a morte, que Deus trate comigo. E a Bíblia diz que, por causa disso, Ruth voltou com Noemi. Quando Ruth volta com Noemi, quem lembra dessa história? Quando elas chegam na terra de Belém de Judá, as mulheres choram de alegria. E Noemi fala: não chamai-me de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, mas vazia ele me fez voltar. E a Bíblia diz que quando ela habita ali, ela vai morar nas terras de Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. Ruth aceitou o Deus de Noemi. Deus olhou dos céus e achou graça em Ruth. E Deus então fez com que Boaz jogasse as espigas para Ruth. E Boaz agora é o remidor de Ruth. Quando Boaz se torna um remidor de Ruth, Noemi instrui Ruth. E Ruth se banha e comparece perante Boaz. Boaz recebe Ruth por esposa. Quem lembra disso? Quando Boaz recebe Ruth por esposa, está cumprindo ali o Levirato. O que é o Levirato? O Levirato era aquela lei lá atrás, que quando o varão morria, o irmão do varão casava com a mulher dele e dava filho para o varão, para que o sangue dele continuasse. Então a atitude de Ruth fez Deus olhar para a descendência de Elimeleque e fazer Ruth casar com Boaz e ter filhos, para que a descendência de Elimeleque não fosse aniquilada. Deus usou de misericórdia. Deus então fez com que a descendência de Elimeleque tivesse continuidade, por causa da perseverança de Noemi e por causa da submissão de Ruth. Mas aqui nesse texto, o que Deus me chamou a atenção aqui é a respeito das ordens impetradas por Deus por intermédio de Moisés. A primeira ordem de Deus aqui é a seguinte: vive os mandamentos, observa os mandamentos, guarda os mandamentos para que vivais e para que vos multipliqueis. E ele diz: para que entreis na terra e possuais a terra que o Senhor, sobre juramento, deu aos vossos pais. Ele está dizendo: a condição para entrar na terra é obedecer os mandamentos. A condição para tomar posse da terra, que é promessa, é sujeitar e viver os mandamentos, andar debaixo dos mandamentos. Então, antes de pregar aqui essa noite, eu quero dizer para vocês que não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem abnegação, não existe evangelho sem abrir mão da própria vontade, não existe evangelho sem regra, não existe evangelho sem limite. Se você vive uma vida sem limite, você não é crente. Se você faz o que você quer, você não é crente. Se você veste o que você quer, você não é crente. Se você ouve o que você quer, canta o que você quer, assiste o que você quer, acessa o que você quer, fala o que você quer, você não é crente. Alguém está te enganando, mas crente você não é. Porque o crente, ele não vive o que ele quer, ele vive o que a Bíblia lhe proporciona, o que o Evangelho lhe oferece. O crente não vive em função da sua própria vontade. O crente vive aquilo que a cruz lhe orienta que ele viva. E um dos símbolos da cruz é mortificação da carne, é renúncia da natureza humana. Uma das coisas que o crente tem que fazer é renunciar às vontades da carne, abrir mão da vontade humana, da vontade terrena. Então, se o seu evangelho é um evangelho que te deixa dormir com teu namorado, dormir com a tua namorada, dormir com teu noivo, dormir com a tua noiva, eu vou te dar uma notícia: você não é crente. Você não é crente. Se você tem esquema na rua, se você tem treta, se você tem uma gambiarrinha, tem uma ramificação por fora, você não é crente. Se você toma uma cervejinha, se você gosta de uma musiquinha mundana, se você está na internet comendo todo tipo de lixo de prostituição, vou te dar um aviso: você não é crente. Você pode estar se simpatizando com o evangelho, pode estar namorando com o evangelho, mas você ainda não casou com ele. Porque o dia que você casar com o evangelho, oh glória, oh glória, Aleluia, aleluia. O dia que você casar com o Evangelho, glória, aleluia. Oh, alamachúria. Aleluia, aleluia. Deus tem um avivamento para a igreja brasileira. Há um renovo para a igreja brasileira. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vem comigo, por favor. Verso de número 1, eu vou ler o verso 1 e já ir discorrer para o verso 2. Diz assim, ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Entreis e possuís a terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu aos vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Recordar aqui é trazer a memória, lembrar. Caminho aqui é um percurso. E quando se fala de caminho, se entende que existe no caminho um relacionamento. Porque quando você anda com alguém, você conhece esse alguém. Para conhecer uma pessoa, tem que conviver com ela, andar com ela. E aqui o interessante é que, ó, eu vou ler o texto e vou explicar para ti de novo. Olha o que diz o texto, ó. Recorda-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Então Deus guiou no deserto. Guia aqui é aquele que instrui. A palavra guia é pedagogo, paidagogo. Pedagogia, alguém que introduz informações em uma faculdade, em uma mente. Então Deus aqui diz, lembrarás do caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Então Deus não somente colocou o povo no deserto, Deus colocou o povo no deserto e andou com o povo lá. E eu quero que você entenda algo aqui. Aquele povo não foi posto somente no deserto. Aquele povo estava no deserto, mas Deus estava lá com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha e Deus estava lá com eles. Daniel estava na cova e Deus estava lá com ele. Pedro estava encarcerado, Deus estava lá com ele. Paulo e Silas estavam na cadeia, Deus estava lá com ele. Jonas estava dentro do peixe, Deus estava lá com ele. Jeremias estava na cisterna, Deus estava lá com ele. Por que que você está explicando isso, Juarez? Porque tem gente que acha que quando vem a crise, Deus distancia. Quando vem a dificuldade, Deus vai embora. Quando vem o problema, Deus afasta. Só que Deus não é o teu amigo interesseiro. Deus não é a tua colega interesseira. Deus não tem interesse naquilo que você tem. Deus tem interesse em quem você é. Deus não tem interesse, meu querido, na posição que você ocupa. Deus tem interesse na alma que você tem. Então entenda algo aqui essa noite. Em Isaías capítulo 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse tu és meu é um pronome possessivo. Deus está dizendo, eu sou o teu dono, ô glória. Eu sou o teu dono, ô glória. Eu sou o teu dono, tu és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelos rios, não te afogarás. Quando pelas águas, elas não te submergerão, nem chama arderá em ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu te olho o tempo todo. Tu está dormindo, eu estou te vendo. Tu está andando, eu estou te vendo. Tu está orando, eu estou te vendo. Tu está chorando, eu estou te vendo. Tu está falando, eu estou te vendo. Tu está entrando, eu estou te vendo. Tu está saindo, eu estou te vendo. Está dirigindo, eu estou te vendo. Está comprando, eu estou te vendo. Está pagando, eu estou te vendo. Está alegre, eu estou te vendo. Está feliz, está triste, eu estou te vendo. Está doente, eu estou te vendo. Tem saúde, eu também estou te vendo. Porque as trevas e a luz para mim é a mesma coisa. E não tem lugar que você se oculta dos meus olhos. Escute aqui, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre a tua casa. Satanás será envergonhado para a glória de Deus. Andou. Yeah. Sabe, querido, Deus não somente colocou o povo no deserto. Deus não colocou o povo no deserto e se ausentou. Deus, ele falou, a Bíblia diz assim, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Agora, quem já foi em Jerusalém, Israel, que não é o meu caso, que eu nunca fui, sabe que quando chega naquela terra santa, precisa de um guia, sim ou não? Aí o guia vai mostrando, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar, né? Não vou falar não, não é errado, porque eu não conheço nada lá. O guia vai mostrando historicamente os lugares, os valores de cada lugar. Se você andar em Israel sem guia, a sua viagem não faz sentido, porque você não vai ter como conhecer. Só ele conhece a história. Então, o povo andou no deserto com Deus guiando. Deus mostrando aqui, ó, tá com fome? Eu mando maná. Tá com sede? Eu tiro a água da rocha. O sol está quente, eu coloco a nuvem durante o dia. O frio chegou, eu coloco a coluna de fogo durante a noite. O pé cresceu, eu aumento o sapato. A criança cresceu, eu faço a roupa aumentar. Aleluia. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Deus está dizendo, eu estou manifestando, eu sou o guia. Eu sou o provedor no deserto, eu sou a providência. Eu sou o gerador de recursos. Ei, você não está entendendo. Deus dizendo para você, eu estou contigo nesse deserto. Eu estou com... Ei, Badara céu. O teu casamento não vai acabar. A tua família não vai acabar. Dabara sai. Eu entrei na tua casa, Labadácia. Eu tomei a tua causa nas minhas mãos, ô glória. Eu sou teu Deus, aleluia. Ninguém te toca, ninguém te detém, ninguém te para. Eu é quem te levantei. Tu és meu, tu és minha. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Não tenha medo, não te assombre. Não te espante. Percebe que Deus aqui, ele diz para o povo, lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Eu falei, lembrar, por que lembrar? Lembrar aqui, irmãos, eu vou falar de uma forma, eu vou usar uma linguagem bem simples aqui para você entender. Lembrar aqui é trazer à memória aquilo que aconteceu. É mais ou menos assim, quando você está dirigindo e olha no retrovisor, lembrar do que passou. Deus dizendo, lembrarás de tudo que vocês viveram no deserto. Então, o deserto, ele tem utilidade. O deserto não é somente uma montoeira de areia quente que durante o dia chega a 70 graus Celsius, durante a noite menos 5 graus. O deserto não é só um lugar de miragem durante o dia, serpente, escorpião durante a noite. O deserto não é só um lugar de vento que sopra a 180 km por hora com saraiva de areia durante a noite. Deserto não é só um lugar de ilusão ótica durante o dia. Deserto é um lugar de aprendizado. Deserto é um lugar de lapidação de caráter. Deserto é um lugar que forja guerreiro. Deserto é um lugar que tira o crente do anonimato. Deserto é um lugar que faz o pequeno ter um encontro com o grande. Faz o fraco depender do forte. Faz o mortal confiar no imortal. Deserto é um lugar de providência, de provisão, de geração de milagre. Deserto é um lugar de dependência de Deus. Ei, terra, labra fácia. Deserto é um lugar de mostrar que está dependendo dele. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Deus lembra você, dependa de mim porque eu sou o provedor. Dependa de mim porque eu sou a providência. Acredite que eu sou o teu Deus. Anácia, labra cava serga, entrocopia serga vácia. O Senhor está usando o deserto para te aperfeiçoar, para moldar o teu caráter, para te lapidar, para te fazer, mas tu vai sair mais crente, vai sair mais refinado, mais refinada, vai sair mais resistente, vai sair mais forte, tu vai sair soltando rajada, tu vai sair do deserto cantando cântico de vitória. Aproveita o deserto, porque é no deserto que vem revelação, é no deserto que sai água da rocha. É no deserto que a roupa cresce no corpo, o sapato cresce no pé. É no deserto que você visualiza a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia. Come maná, codorniza. É no deserto que você vive a provisão de Deus. Então você percebe que Deus aqui, ele usa a boca de Moisés de uma forma pedagógica aqui. Quer ver? Eu vou explicar para ti algo aqui. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual. Eu falei que caminho aqui é um percurso que te dá acesso a algum lugar. E eu falei que no caminho se constrói um relacionamento. E eu falei que é se relacionando que conhece quem é quem. É com o tempo que a gente conhece a pessoa, é convivendo. É quando se convive com a pessoa que a gente sabe quem ela é. Esse relacionamento interpessoal revela o caráter. Revela o caráter, porque o caráter é uma projeção. O gênero é uma definição. Já nasce menina ou menino, gênero definido. Gênero, menino, menina. Caráter, projeção. E o caráter é projetado de acordo com o nosso ciclo de amizade. Se você anda com quem é mulherengo, tu vai ficar mulherengo. Se você anda com quem toma um conhaquezinho e lambe o limão com sal, vai tomar um conhaque. Se você anda com quem gosta de um forrozinho, pé quente, com as fanqueiras tatuadas, tatuagem na canela, piso na língua, piso no nariz, você vai começar a aparecer com elas. Porque o seu caráter é projetado de acordo com o seu ciclo de amizade. Você começa a conviver, né, dentro daquele contexto e você começa a trazer para você aquelas características. Se você anda com quem é de Deus, você vai falar de Deus. Se você anda com quem glorifica, tu vai glorificar, vai pular no poder, vai subir no monte, vai orar, vai ter sede da palavra. Mas se você anda com quem é fofoqueira, vai fofoca. Mas... Você sabia que o seu estilo de roupa é de acordo com o seu ciclo de amizade? E você sabia que a sua roupa prega? Deus não está nem aí para a roupa, não. Tá, não? Eu estava outro dia de madrugada conversando com Deus no quarto do hotel. E Deus me disse: Juarez, já tem na igreja brasileira algumas coisas. Eu estou falando nas minhas palavras, assim, né? Trocando por miúdos. Eu falei: Deus, o que é que tem na igreja brasileira? Deus falou: já tem lascívia. Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é quando alguém usa o corpo para projetar cobiça. É aquela roupa sensual. A saia transparente, aparece na marca da calcinha. A blusa decotada, abaixo, aparece o colo do seio. Senta, aparece o glúten, aparece o lado. Isso é lascívia, é imoralidade. 70% ou... Não, 70% não, é exagero, né? 99% das igrejas brasileiras estão poluídas visualmente. O Espírito Santo precisa fazer o Espírito Santo precisa fazer uma faxina no guarda-roupa dos crentes. Isso se chama lascívia. Fecha o teu olho, por favor. Se não der para dar glória, você dá um ar e toma um copo d'água aqui. Depois melhora. Fecha o teu olho. A pessoa ir para o culto com as costas de fora e não ter vergonha de ficar com as costas de fora no culto. A pessoa sentar e cruzar as pernas e o lado da perna aparecer, ela não sentir nada. Não tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não está. O Espírito Santo não pode estar. Porque se ele estiver, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável e irrepreensível, que é o vosso culto racional. E santo no grego koenê, a palavra santo no grego koenê quer dizer distante do pecado, longe da iniquidade, separado do mundo, isso é santo. Santo no grego não é imagem, santo no grego não é pedaço de barro, pedaço de ferro, pedaço de madeira. Santo no grego é distante do pecado. É por isso que Paulo fala assim: aos santos de Corintos, aos santos de Efésios, aos santos de Tessalônica, está dizendo aqueles que estão separados do pecado, que estão longe da iniquidade, que não estão presos no sistema pecaminoso. Deus da minha salvação, escute o que eu vou dizer para você. A primeira coisa que Deus me disse: já tem na igreja brasileira lascívia. A segunda coisa que Deus me disse que tem na igreja brasileira: já tem na igreja brasileira sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O culto através do objeto. se usa um objeto para animar a fé da pessoa, e objeto é idolatria, porque a fé não está naquilo que vê, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, aleluia. Então, se você precisa ver alguma coisa, não é fé, é obra, oh glória. Então já tem sincretismo na igreja brasileira: a rosa ungida, a madeira do Calvário, a areia de Israel, a água do Jordão, oh Deus Todo-Poderoso, há poder no sangue do Cordeiro. Sincretismo religioso, lascívia, sincretismo religioso, e algo que Deus me disse que me deixou muito preocupado, muito preocupado: simonia. O que é simonia? Simonia é venda de ministério, favores ministeriais. Se você é vereador, eu te consagro a presbítero. Se você é deputado, eu te consagro evangelista. Se você é empresário, eu te dou uma região. Se você ganha bem, eu te coloco como copastor da região. Só que no dia que Jesus voltar, essa panela vai ser destampada e a glória vai ser revelada. No dia que Jesus voltar, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. No dia que Jesus voltar, oh glória, eu quero ver alguém negociar ministério quando o grandão da Galileia apontar no céu, no alarido da trombeta, na voz do arcanjo, no ressoar da trombeta de Deus, oh glória. Eu quero ver alguém consagrar alguém por barganha, por negócio, porque Deus é Deus e o resto é madeira. A Ele seja a glória. Andou. Tudo isso já tem na igreja brasileira. Você percebe que as grandes igrejas, entre aspas, e alguém vai dizer, está censurando a gente. E eu digo, não estou censurando, eu estou denunciando. Eu estou denunciando vocês. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou denunciando. Já reparou que os grandes pastores, grandes empresários do lado? Já reparou que a política entrou na igreja e fez um casamento? Já reparou que agora a igreja está mais preocupada com o sistema terreno que as coisas de cima? Já reparou que saiu dos nossos púlpitos a mensagem do arrebatamento? Alabra Sétria. Fecha o teu olho que eu vou pregar. Alava Súria. Já reparou que quase não se fala de santidade nas igrejas? Já percebeu que tem assuntos que virou tabu na igreja brasileira? Não se fala mais sobre virgindade. Não se fala mais sobre pureza. Acabou, irmão. Acabou. Ninguém prega mais sobre pureza. Não se prega mais sobre santidade. Acabou. Sabe por quê? Porque santidade constrange. E constrangimento diminui o dízimo. Diminui a oferta. Constrangimento diminui a quantidade de gente. Diminui a quantidade de dinheiro, mas aumenta a quantidade de salvo. Essa mensagem diminui o dinheiro, mas povoou os céus, irmão. Essa mensagem não me dá ibope na terra, mas dá coroa para o crente que quer entrar na glória. Em nome de Jesus, desprenda-te do mundo, seja cheio do Espírito Santo. A igreja será arrebatada. Faça uma análise, Ebaraceba. Dore maravácia. Andara maracalabatara vassai. Dubidibiki avassé de réu. Fanayandubicácia décia. Leme novinai cando réu. Adumidibicaia sedibidi comandara vassia. Faça uma análise para você ver. As mensagens têm que começar num clima gostoso e terminar com o povo indo flutuando para casa. Avivamento agora é balança a mão, sacode seu irmão. Diga para o teu irmão que ele pode. Diga para o teu irmão que ele tem. O avivamento agora é isso. Balança seu irmão da esquerda e fala fala que ele vai receber. Ninguém fala, balança o seu irmão da esquerda e manda ele sair do adultério. Balança o teu irmão da direita e manda largar a mulher que não é dele. Balança o teu irmão da frente e fala com ele que pecado é pecado e que Deus é santo. Que a igreja que vai subir é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ninguém prega isso. Não prega. Acabou, pastor. Esse tipo de mensagem acabou. Tiraram da tribuna. Verso 2 de Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então aqui o Senhor é majoritário, ele é que guia. O povo sujeitou e ele guiou. Eu não vou entrar na questão do povo não ter entrado na terra, porque eles eram guiados, mas murmuravam. Por isso que eles não entraram na terra. Mas que eles foram guiados, eles foram guiados. Deus guiou, mas eles continuaram murmurando por causa da presença do populacho, o vulgo. Uma mistura que saiu do Egito junto com o povo começou a reclamar e inflamou o povo de Deus e o povo começou a reclamar também. O povo só reclamou porque o vulgo incentivou a rebelião. O vulgo era mais ou menos igual o MST. Fazia revolução, rebelião. É, rebelião. Vem comigo, por favor. Vamos lá. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. 40 anos aqui não são 40 dias nem 40 horas. São 4 décadas de caminhada. 4 décadas andando no deserto. Quase meio século. Andando no deserto. Vivendo a provisão de Deus no deserto e ainda reclamando. Eles não conseguiam entender. Eles estavam no deserto vivos porque Deus estava cuidando deles. Sabe por que essa prova não te matou ainda? Porque Deus está cuidando de você. Feche os seus olhos, por favor. Cubra a tua cabeça. Você não está entendendo. Você não vai sair disso na tua capacidade. Deus está cuidando de você. É a mão de Deus que está guiando você no meio dessa tribulação. O vento está soprando, a luta é intensa, o adversário é grande. Mas Deus se levantou em favor da tua vida. E Ele quer que você entenda que Ele está trabalhando, aleluia. Que Ele está pelejando a tua peleja, Ele está te aperfeiçoando em meio a essa luta. Ele está lapidando o teu caráter, forjando o teu caráter. Eu vou andar porque o Espírito Santo me manda andar um pouco mais aqui na mensagem. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para que ele guiou? Para te humilhar. Depois, se você quiser manter sua Bíblia aberta, eu fico até grato. Diz assim, te guiou 40 anos no deserto para te humilhar. Humilhar aqui é quebrar o eu. Quebrar o ego. Baixar o eu. Esses 40 anos no deserto foi para quebrar o ego do povo. Para mostrar para o povo que ele é o oleiro e que o povo é o barro. Que ele é o Senhor e o povo é servo. Então foram 40 anos de humilhação, de caráter. Deus estava lapidando, mostrando para eles, quebrando eu, quebrando o ego. Deus está dizendo, eu dou pão. Eu dou coluna de fogo à noite. Eu coloco nuvem durante o dia. Eu faço sapato crescer no pé, roupa crescer no corpo. Eu mando codorniza do céu. Eu dou água saindo da rocha. Mas eu não dou a minha glória para ninguém. Aleluia. Deus está dizendo, eu te dou tudo. Eu te dou roupa. Eu faço sapato crescer no teu pé, a roupa crescer no teu corpo. Faço água sair da rocha. Coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia. Mas eu quero que você entenda que a minha glória eu não dou para ninguém. Eu quero que vocês entendam que eu sou soberano, eu sou Deus. eu sou senhor, eu sou o oleiro, e vocês é a argila, o barro, eu trabalho vocês como eu quero. Sabe, irmão, esse negócio de tomar a glória, de querer a glória, esse negócio de achar que é o papa da igreja, o senhor da verdade, achar que é soberano na igreja, achar que é dono da igreja, achar que é dono da verdade, gente que diz por aí, chegou agora, quer exortar a gente, chegou agora e acha que é mais crente. Eu tenho tanto tempo de crente, ele não tem. Pregadorzinho, começou a pregar agora e acha que pode me exortar. Eu tenho 50 anos de crente, 70 anos de crente. Eu vou te dar uma notícia aqui essa noite. Eli tinha muito tempo de crente, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque tempo de crente não é garantia. Garantia é santidade. Garantia é temor de Deus. Garantia é vida no altar. Tempo de crente não te dá ônus e nem bônus. O que dá ônus e bônus é novidade de vida. Oh, glória! É vida santa. É vida reta. É vida pautada com a palavra. Vai esquentar esse negócio. É vida diante de Deus. É vida com temor. Alaia sébia. Obidaravassai. Não adianta pregar e tomar uísque. Não adianta pregar e tomar cerveja sem álcool. Não adianta pregar e cheirar uma carreira de farinha. Não adianta profetizar, revelar, entregar nome e bater na mulher em casa. Não adianta pular num pé só, rodopiar e ser um adúltero sem vergonha, pilantra, sem temor de Deus. Eu quero que você entenda, o que Deus está procurando é crente para ser usado, ousado, expulsar demônio, marchar na terra debaixo da autoridade. Deus não quer número, Deus quer qualidade. Deus não quer quantidade, Deus quer gente santa, lavada e redimida, para poder pregar a palavra, viver a palavra, andar na palavra, falar da palavra, vivenciar a palavra, acreditar na palavra, comer a palavra. Esse sentimento de soberania, esse sentimento de grandeza porque profetiza, sentimento de grandeza porque revela, sentimento de grandeza porque é pastor presidente. Eia baravácia, rimini cavassúria. Alabatapa calabassúria. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. A casa vai cair, ô glória, ô glória. Não adianta tentar usar capa. Jeová tá vendo, aleluia. O negócio vai estreitar, papai tá na terra. Ô glória, ô glória, ô glória. Ele está vendo do céu para baixo, dizendo: a igreja é minha, o povo é meu. A igreja é minha, o povo é meu. A igreja é minha, o povo é meu. Ninguém toca, é minha. Ninguém pega, é minha. Ninguém usa, é minha. Ninguém mancha, é minha. A igreja é minha, ele está dizendo que a igreja é dele. E se é dele, ele tem liberdade de falar com ela. E se tu é a igreja, receba a palavra que Deus tem para a tua vida. Santidade, 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 santidade. Porque recordaste-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Humilhar aqui é quebrar o eu. Sabe aquela pessoa que é chata? Que acha que é a última bolacha do pacote? Sabe aquela pessoa que acha que é o último copo d'água no deserto? Sabe aquela pessoa que acha que é insubstituível? Sou maior pregador. Sou maior cantor. Sou, minha igreja é maior. Aí Deus diz: é sua? É sua igreja? É sua? Sabe? Então Deus, ele faz isso, ele quebra o ego. A primeira coisa, o deserto, a primeira coisa que o deserto faz, aqui, quebrar o ego. Para te humilhar, depois para te provar. Olha bem, humilhar e provar são coisas diferentes, tá? Humilhar é quebrar o ego. Provar é fazer uma análise de tudo que a pessoa viveu, para ver se ela aprendeu. Quer ver? Pedagogicamente, quando você está lecionando, no primeiro trimestre você aplica uma prova. E essa prova vai te dar uma base de que se o aluno aprendeu ou não. No segundo semestre, no meio do ano, você aplica uma outra prova. Hein? E essa segunda prova é para fazer uma análise de todo o aprendizado que ele teve. Então, a prova é para quê? É para saber se aprendeu. Só que quando você que está na área de ensino, que atua na área de ensino, quando você aplica uma prova e o aluno te entrega para você fazer a correção, e você percebeu que ele não obteve êxito na prova, o que você faz? Você manda ele repetir a prova. Ele vai repetir a prova por quê? Porque ele não aprendeu. Então é isso que Deus está dizendo. Ó, lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Aleluia. Isso aí ele está te provando. E ele prova para quê? Para te provar, para saber. Saber, irmãos, é ter ciência. É ter informação a respeito de algo. Então, a única forma do professor saber se o aluno aprendeu é com a prova. O único jeito do professor saber se o aluno aprendeu é com a prova. Porque se o professor não provar o aluno, não tem como ele saber se o aluno aprendeu. Não tem como ele saber se o aluno aprendeu. Então ele aplica a prova para ele saber se o aluno aprendeu. Esse é o segredo. A prova é para saber. Deus, então, ele prova o povo no deserto para saber. Saber o quê? O que estava no coração. Feche os seus olhos. Só que coração aqui é uma figura de linguagem. Porque o coração, esse membro do sistema endócrino, que bombeia o sangue venoso e não venoso, ele não sente nada. Esse coração só tem a função de bombear o sangue. Os sentimentos estão na alma. Coração aqui é fazendo alusão à alma. Para não usar o termo alma, ele usa a linguagem coração, a linguagem mais simples. Mas coração aqui aponta para a alma, centro das emoções. Porque no coração não tem sentimento. O sentimento está na alma. O homem é corpo, é alma e é espírito. Eu não canso de explicar isso. O homem é corpo, é alma e é espírito. O corpo é a matéria, isso que é palpável. O espírito é o fôlego de vida que faz o corpo andar. A alma é o centro das emoções, onde estão os sentimentos. É algo abstrato, você tem e você não vê. É alma, espírito é abstrato, você tem e você não vê. Corpo é literal, você tem e você vê. Os sentimentos aqui estão na alma. Só que Deus não vai usar uma linguagem abstrata para falar com o povo. Então ele usa algo que é literal para poder abrir a faculdade do povo. Ele usa o termo coração no sentido alma, centro das emoções. Ele está dizendo assim: eu te provei no deserto, eu te humilhei para saber o que estava no teu coração. Quer saber quem é crente? Prova ele. Sabe que horas você descobre quem é crente? É na hora que o desemprego vem. Fecha o teu olho, por favor. É na hora que o marido trai. É na hora que dá alguma coisa errada. É na hora que alguém adoece. É na beira do caixão que você sabe quem é crente. Já viu? Já foi no sepultamento de gente que não era crente? Não, o crente morreu e o que era mais ou menos está vivo. O mais ou menos faz escândalo. Eu quero entrar na cova, eu quero morrer também. Desmaia, grita, rola. Sabe por quê? Porque ele não tem esperança da ressurreição. É por isso que ele tem um desequilíbrio. Ele tem um desequilíbrio, não é porque ele tem saudade do ente, é porque ele não tem a esperança da ressurreição, porque ele não acredita que no alarido do arcanjo, no ressoar da última trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados no momento, voaremos até as nuvens, encontraremos com Cristo nos ares, e entraremos para sempre com ele na eternidade. Porque ele não tem essa esperança. Porque quem tem essa esperança, irmão, ele sente falta do ente. Mas ele diz: lá na glória nós nos veremos, na eternidade nos encontraremos. Oh glória! Lá no alto, epa, taravácia. Lá na glória nos veremos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Vem comigo, por favor. Então aqui Deus está provando. E é na prova que a gente sabe quem é crente. Fecha o teu olho. Já viu quando está nervosa? Bate a porta. Tá nervosa, xinga. te arrebento, vou te arrebentar, menino, te arrebento. Tá nervoso, dá soco no volante, dá chute na parede. Fecha o teu olho, por favor. Tá nervosa, come a unha toda, rói até o sabuco, quase come da mão da outra pessoa. Fica arrancando os cabelos da cabeça, fica andando pela casa falando sozinha. Falando sozinha dentro de casa. Tá nervosa, abre a geladeira, come tudo que tá lá dentro. Come tudo na geladeira. De ansiedade, de nervosismo. Sendo que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como leão, procurando alguém para que possa tragar. Irmão, o desequilíbrio é uma prova de que a nossa fé não está aperfeiçoada. O desequilíbrio é uma prova de que a nossa fé não está aperfeiçoada. Se em meio à crise você vai desabafar nas redes sociais, sentindo-se magoada, sentindo-se magoada, sentindo-se triste. Está magoada? Vai orar, irmão. Vai orar. Vai orar. Vai para o seu quarto orar. Sentindo-se traída. Está traída? Sentiu traída? Sentiu magoada? Dobra o teu joelho de madrugada. Abraça o teu travesseiro. Fala com quem pode resolver. Aleluia. Fala com quem pode solucionar o teu problema. Para de colocar carinha de triste, carinha de arrasada. Os crentes nas redes sociais dando mau testemunho, sentindo-se triste, sentindo-se magoado. O diabo diz, é isso mesmo que eu quero, tá vendo? Você não acredita em nada que você canta, em nada que você prega. Você é um fracote, um derrotado. Qualquer coisinha tá chorando pelos cantos. Irmão, em nome de Jesus Cristo. Jó estava sentado na cinza com um caco de telha. A mulher dele falou, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou, mulher, como fala uma louca qualquer, tu fala, nós recebemos o bem de Deus, não recebemos o mal. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. No final da trajetória, Jó levantou os olhos e falou, eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive e reina, e que brevemente ele se levantará ao meu favor. Oh glória, oh maravilha. O apóstolo Paulo falou em 1ª, em 2 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, ou capítulo 12, versículo 10, da seguinte maneira, porque eu tanto sei ser elogiado como sei ser criticado, eu tanto sei ser exaltado como sei ser humilhado, porque eu suporto todas as coisas, porque eu tenho prazer na fraqueza, na angústia, na injúria, na perseguição, irmão, na calúnia. Gente, para com isso, pastorada do Brasil, de ir para a internet falando que está sendo perseguido. Se você está sendo perseguido, glorifica a Deus, é o evangelho cumprindo na tua vida. Oh glória, para de se fazer de vítima, para de ficar reclamando, estão me perseguindo, estão me criticando, irmão, não estou nem aí porque fala de mim, pode falar o que quiser, eu estou pregando o evangelho. Sai da frente, demônio, o meu negócio é com Deus. Você for lá em vídeo, porque eu não tenho canal na internet. Eu não sei fazer canal. Eu vou fazer um canal ainda, eu não sei fazer. Os canais que eu tenho é na boca. Eu fiz dois canais, que o dentro estava doendo, eu falei, faz canal. Eles fizeram canal para doer. Os canais na boca, mas funciona os canal. Fez, você também tem dor, né? Acabou. Fez os canais lá, não doeu mais. Mas canal na internet eu não tenho nenhum. Mas quando você vai na internet, tem gente xingando demais o que eu prego. Tem gente que xinga. Alguém me falou, Juarez, estão te xingando na internet, você vai falar nada, não? Sabe o que eu falei? Tem gente que é muito valente atrás de um teclado. Tem gente que é muito. Tem sujeito que é muito macho atrás de um teclado. É muito homem atrás de uma tela de computador de madrugada. Eu quero ver ser homem para dobrar o joelho de madrugada e orar a Deus. Eu quero ver ser macho para subir no monte. Aleluia. Eu quero ver ser macho para entrar amanhã em jejum lendo a Bíblia para pregar a palavra. Eu quero ver ser macho consagrando a vida. Ô glória, ô glória. Agora, para ficar escrevendo nas redes sociais, tem muita gente corajosa. Eu quero ver ter coragem de pregar o evangelho e viver uma vida santa. Irmão, não perca tempo respondendo às redes sociais. Primeiro, rede é lugar que prende peixe. E se você é peixe, o seu lugar não é na rede. O seu lugar é no rio da vida. Navegando na presença. Navegando na presença. Glória. Eu não sou peixe de rede. Eu sou peixe nas águas profundas. Adorando o Todo-Poderoso. O Deus Eterno, Pai da Santidade. O Deus das Luzes. É Ele que eu adoro. Você nunca vai me ver respondendo alguém em redes sociais. Não vai me ver. Você vai ver trechos da mensagem. Porque alguém pega um trecho e bota só o trecho lá xingando o povo. Eu falei mesmo, não posso falar como falei. Eles botam só um pedacinho lá e o pessoal fica bravo. Mas você está ficando bravo é porque está surtindo efeito. É para ficar bravo mesmo. Vamos lá. Verso de número 2 do 8 do Deuteronômio diz assim. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Eu expliquei o que é guia. Falei sobre o deserto. Falei do tempo, 40 anos. Quase meio século. Para te humilhar, expliquei o que é humilhação. Quebra do ego, quebra do eu. Lapidação de caráter. Prova, para te provar. Falei que a prova é uma análise de tudo que se aprende no trimestre ou no semestre. Eu falei que a única forma do professor saber se o aluno aprendeu é aplicando uma prova. E quando ele aplica a prova e o sujeito ficou abaixo da média, o que ele faz? Ele vai dar uma repetência. Ele fala, vai estudar tudo de novo, uma recuperação para poder fazer a prova de novo. Para fazer uma outra análise. Sabe por que tem prova que você demora a sair dela? Porque Deus não te achou aprovado nela. Fecha o teu olho, por favor. Sabe aquela irritação sua de bater porta? De dormir de mal? Estou de mal do meu marido. Dorme de mal. Fecha o teu olho. Você fica com tanta raiva do seu marido porque ele não fez o que você quis? Olha para cá que eu vou explicar como é que é. Aí você fica de mal. Anda assim dentro de casa. De mal. Aí você deita. Aí ele deita, né? Porque a gente que é homem, a gente esquece. Aí ele faz assim, não sei o que, ó. Aí você faz assim. Debaixo da coberta. Tira a mão de mim. Sabe? Sabe aquele... Você tá entendendo? Aquela raiz de amargura. Jesus falou certa feita assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente esquece da Bíblia. O nosso maior erro é que nós esquecemos da Bíblia, de tudo o que ela diz. Se nós nos recordarmos da palavra o tempo todo, a gente vai se policiar mais. Vem comigo, por favor. Para te provar, para saber. Então, uma das formas de revelar o homem interior... É a prova. A prova faz manifestar quem o sujeito é. Então é na prova que a gente sabe quem é crente e quem não é crente. Quem é servo e quem não é servo. Essa prova pode vir de várias formas. Ela pode vir como fogo, pode vir como terremoto, pode vir como água e pode vir doce também. Como fogo, ela veio para Sadraque, Mesaque e Abednego. Com água ela veio para Jonas, dentro do peixe. Vento soprou no ar, né? Como vento. E mais melancólica ela veio para José, lá no Egito. José foi traído pelos irmãos, vendido. Foi parar na casa de Potifar como copeiro. Estava longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Estava numa terra longínqua. peregrino em terra alheia, só que era um menino de boa aparência. E um dia Potifar saiu, Pote à toa estava em casa, a mulher. E a mulher de Potifar olhou para José e falou, é um gatinho, vou dar uns beijos nele. Foi lá e emburriflou um florate blue, colocou uma roupa mais transparente, mais curta, fez uma tatuagem de um lagarto na perna, colocou um piercing no umbigo, um piercing na língua, no nariz, vestiu uma roupa estilo funkeira e passou perto de José, tentando seduzir José. Só que aquela prova achou José armado com as armaduras do Espírito Santo. José estava armado com as armaduras do Espírito. Oh, Jesus. A mulher de Potifar passou. José não sentiu cheiro de perfume, sentiu um enxofre. Por isso, é um demônio que está passando aqui. Quando ela passou cascavelando, igual uma surucucu do pescoço grosso, rebolando, José falou, isso é um demônio que está passando aqui. Que fedor de enxofre esse, rastro de enxofre que ficou para trás. Ela entrou dentro do quarto, bateu a campainha e falou, José, vem cá. José falou, não posso. É de José, só está nós dois na casa. E ela falou, José falou, você que pensa, tem mais alguém aqui. Ela falou, José, Potifar não está. Saiu. Conjecturando eu, tá? Eu imagino José dizendo, Potifar não está, mas Deus está. Oh, glória. José, eu te quero. José dizendo, tá, vai querer, porque eu sou crente. José, você é um pão. Eu sou um pão, mas não sou para ti. Aleluia. José, tudo que eu quero eu tenho. Eu não sou tudo. Eu sou o sal na terra. Eu sou a luz no mundo. Eu sou a lâmpada. E não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa. Se acende uma lâmpada para colocar no velador. Iluminar toda a casa. Oh, glória. A mulher de Potifar partiu para cima de José. E falou, eu quero, eu quero, eu quero. José foi esquivando. Deixou a túnica na mão dela. Saiu correndo. Eu imagino que quando José corria, ele olhou para trás e falou, pode levar a túnica, mas a minha moral e a minha comunhão com Deus você não leva. A minha moral e a minha comunhão com Deus você não leva. Leva a túnica, mas os sonhos que Deus sonhou ao meu respeito, você não leva. Eu vou para o cárcere, mas vou viver o projeto que Deus tem para a minha vida. Só quem acredita na verdade, glorifica o corpo. Cordeiro essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Finalizando minha rica oportunidade, vem comigo, por favor. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, expliquei humilhação, para te provar, expliquei provação. Para saber o que estava no seu coração. Expliquei o que é saber, expliquei coração. Se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, os mandamentos são para ser usados que hora? Na hora da provação. Quando vier o deserto, lembre da palavra. Quando vier o gigante, lembra da palavra. Quando vier a dificuldade, lembra da palavra. Não faz sentido, não tem lógica. Lembra da palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os fatos não me dão favorecimento. Os fatos não me favorecem. Lembra da palavra. Porque os fatos não favorecem, mas a fé, ela te enobrece. Vem comigo, por favor, vou te explicar. Pelos fatos, Isaac morreria. Mas pela fé, Abraão desceu com o menino vivo. Pelos fatos, os muros não cairiam. Mas pela fé, rodearam as muralhas, tocaram a buzina, levantaram a tocha, quebraram o cântaro e o muro caiu. Pelos fatos, Israel não atravessaria o Mar Vermelho, mas pela fé Moisés deu um passo e o mar se abriu. Pelos fatos, meu querido, Josué e Caleb não possuiria a terra, mas pela fé eles entraram em Canaã da Galileia. Pelos fatos, meu querido, Davi nunca seria rei, mas pela fé Davi venceu Golias e tornou-se rei de Israel. Pelos fatos, meu querido irmão, Salomão nunca edificaria o templo, mas pela fé Deus deu para ele todo o cronograma e ele ele edificou um templo para a glória de Deus. Pelos fatos, meu amado irmão, Josafá morreria no vale de Teco, no deserto de Jeruel, mas pela fé ele ouviu a profecia da palavra de Deus pela boca do profeta e recebeu a vitória dentro do vale. Entrou pobre no vale e saiu rico. Pelos fatos, meu querido irmão, Elias morreria, mas pela fé Elias ficou dentro da caverna. O corvo levava pão de manhã, levava carne de tarde, levava pão de noite e levava carne mais à noite. A água do Queride saciava a sede, mas a água do Queride secou. O corvo sumiu e Deus, pela fé, falou com Elias: Queride secou, o corvo faltou, entra em Serepta, porque a viúva vai te sustentar. Pela fé, Elias entrou em Serepta, ô glória! Pelos fatos, aquela viúva não poderia sustentar o profeta, mas pela fé, o profeta falou: cara, faz o bolo, dá um pedaço, que Deus vai prover. Pelos fatos, a farinha acabaria na panela da viúva, mas pela fé, emanou farinha para a glória de Deus. Ô glória! Pelos fatos, Pedro afundaria, mas pela fé, ele andou pelas águas, sobre as águas. Pelos fatos, o leproso morreria com lepra, mas pela fé, ele creu, Jesus o curou. Pelos fatos, meu querido, o moço morreria cego, mas pela fé, lavou-se no tanque de Siloé e voltou enxergando. Pelos fatos, o paralítico morreria na beira do tanque de Betesda, mas pela fé, ele se colocou de pé e começou a andar, em nome de Jesus Cristo. Pelos fatos, meu querido irmão, Tomé permaneceria incrédulo, mas pela fé, Jesus atravessou a parede, mostrou a mão furada, mostrou o lado aberto, falou que era o cordeiro. Tomé acreditou e tornou-se crente. Pelos fatos, Jesus jamais voltaria na terra, mas pela fé, quando João estava na ilha de Patmos, entre as minas, no meio das pedras, trabalhando, ele disse: eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação e na angústia, achava-me exilado na ilha de Patmos, quando ouvi atrás de mim uma voz como voz de muitas águas, e quando virei para ver quem falava comigo, vi um semelhante ao Filho do Homem, que tinha o rosto como o sol na sua soberania, os olhos como duas tochas de fogo, os cabelos brancos como a alva neve, da sua boca saiu uma aguda espada, o seu vestido era branco, tinha um cinto de ouro sobre os seus lombos, os seus pés pareciam um latão assacalado, os seus cabelos eram brancos como a alva neve, a sua voz era como a voz de muitas águas. E quando eu, João, virei para ver quem falava comigo, ô glória, eu não tive força, caí sobre a palma da minha mão, e pela fé, ele me estendeu a destra e falou: João, não temas, eu sou aquele que estava morto, mas eis que agora eu estou vivo. João, vem, que eu te mostrarei as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram e as coisas que irão acontecer. E pela fé, João viu 7 castiçais de ouro. Pela fé, João viu um que andava no meio dos 7 castiçais e que carregava 7 estrelas. Pela fé, João ouviu a voz dizendo: os 7 castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são 7 pastores, e eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais e que carrega as estrelas na palma da mão. Eu não estou pregando aqui para uma reunião terrena, eu estou pregando aqui para a noiva do Cordeiro, eu não estou pregando aqui para um ajuntamento de pessoas, eu estou pregando aqui para um povo que será arrebatado, eu não estou pregando aqui uma palestra terrena, eu estou falando daquilo que é escondido no céu, mas revelado na terra, que é oculto aos sábios, mas revelado aos pequeninos, que é omisso aos grandes, mas é dado aos pequenos. Eu estou falando daquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, que não subiu no coração do homem, mas que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. E quem é que Deus ama? Deus ama o carnaval? Não. Deus ama boate? Não. Deus ama macumbaria? Não. Deus ama umbanda? Não. Deus ama no quimbanda? Não. Onde é que está o amor de Deus na terra? O amor de Deus na terra está na política? Não. O amor de Deus na terra está no empresário? Não. O amor de Deus na terra está nos artistas? Não. Quando Deus olha para a terra, o amor de Deus está sobre a igreja, pela igreja, na igreja e pela igreja e em favor da igreja. Se tem alguém que Deus ama de uma maneira tremenda na terra, é a igreja que está aqui reunida na face da terra, glorificando o nome do Cordeiro,
Tu és a noiva eleita, lavada, comprada, redimida, escolhida. Tu és a noiva que será arrebatada. Tu és a igreja comprada pelo sangue quente derramado na cruz do Calvário. Eu te convido para colocar-se em pé. Tu foste comprado com preço de sangue, lavado pelo sangue, purificado pelo sangue, justificado pelo sangue. O Cordeiro te comprou com o sangue carmesinho. Tu és a noiva eleita, lavada, comprada, redimida, escolhida, separada, que será arrebatada no dia do Senhor. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus, seja cheio de Deus. Aleluia. Mesmo em pé comigo, mais um minutinho. Já estou terminando a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero finalizar dizendo aquilo que é de fundamental importância nesse texto para mim. Foi onde Deus mais me corrigiu, onde Deus mais me orientou. Porque a correção que eu aplico na igreja, pelo Brasil, não que seja eu um doutrinador de igrejas, mas quando eu corrijo a igreja, essa correção, ela não é somente para a igreja, ela é para mim também. Sabe, irmãos, eu não me isento da necessidade de ser lapidado por essa palavra. Eu amo essa palavra e ela tem me aperfeiçoado. E eu vou dar uma notícia para vocês, eu não gosto da terra. Eu estou aqui porque Deus me enviou aqui. Mas eu sinto que eu não sou daqui. Às vezes eu estou em casa lavando vasilha, igual eu estava hoje de tarde. Vem em mim um sentimento, você está aqui emprestado. Eu te emprestei para essa terra. O seu lugar não é aqui. Eu vou te trazer para mim. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Nós não somos daqui, irmão. Não fique preso a essa terra. Esse corpo aqui não é o seu verdadeiro corpo. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória da carne é como a flor da erva. Porque seca-se a erva, e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa carne, essa carcaça, ela vai ser diluída. Sabe, câmera, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é compassivo, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não fama, não age inconvenientemente. Ele diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada vale. Ainda se eu der os meus bens, se não tiver amor, nada vale. Ele diz da seguinte maneira, porque isto que é em parte será aniquilado, isto que é em parte será aperfeiçoado, porque hoje nós vemos a imagem como que torcida em espelho, mas um dia nós veremos como somos vistos e seremos como ele é. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa imagem é uma imagem torcida. Esse tabernáculo não é o nosso tabernáculo. Esse corpo é um corpo emprestado para um percurso aqui na terra. Esse corpo é o corpo da peregrinação. Mas daqui a pouco nós vamos receber o corpo da glorificação. O corpo da glorificação, pastor. Às vezes eu tento imaginar o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Eis que eu vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num aumento. Nenhum abrir e fechar de olhos, transformadas. Esse corpo vai ser transformado. Transformado. Você vai receber um corpo que não cansa, que não envelhece, que não terá rugas. Você não vai sentir mais dor. Não vai sentir mais cansaço. Eu estava pregando um congresso no estado de Goiás, ou melhor, em Sonora, Mato Grosso do Sul. E quando eu terminei de pregar, um jovem me abraçou e falou, pastor, eu posso pedir uma coisa para o senhor? E eu falei, diga. Ele disse, pastor, se eu não te ver mais aqui, o senhor promete encontrar comigo debaixo da árvore da vida? O senhor promete, pastor? O senhor promete me dar um abraço debaixo da árvore da vida? E quando eu abracei ele, que a boca dele chegou no meu ouvido, o meu pai falou na boca dele, meu servo, lute a luta que eu te dei. Pregue a palavra como eu te ordenei, porque eu tenho uma coroa reservada para ti neste lugar. Sabe, irmão? São essas coisas que me fazem ser crente, não me deixa ser preso às coisas terrenas. Vamos finalizar com um pesar muito grande. Ele te humilhou, pretérito perfeito. Ele te humilhou, pretérito perfeito. Feche seus olhos. Te deixou ter fome. E é aqui que eu parei e fiquei pensando. Te deixou ter fome. Eu falei, Deus, deixou ter fome. Com seus olhos fechados. E sabe o que Deus me explicou, pastor? Ele falou, Juarez, ter fome não é passar fome. Ter fome é ter o apetite aguçado para comer na hora certa. Passar fome é não ter o que comer. Ter fome é ter o apetite aguçado. Preste atenção nisso. Já reparou que quando a gente prepara a comida da criança, a gente impede a criança de comer coisas antes do almoço? Antes da refeição principal, a gente não deixa a criança comer. Porque senão na hora da refeição principal ela não come. Então a gente controla a alimentação, deixa ela ter fome. Porque o prazer que o pai tem é de ver o filho comendo com apetite. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. A gente que é pai parece que a gente fica bobo. A gente deixa de comer para o filho comer. E quando o filho come, a gente sente prazer em ver o filho comer. Eu falo isso com você que eu vejo minha filha amamentando, eu fico emocionado de ver minha filha amamentar. Porque a gente que é pai é assim. E Jesus falou, se vós que sois mal, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Você está entendendo a grandeza disso? Então, deixar ter fome não é deixar passar fome. Deixar ter fome é aguçar o apetite para comer na hora certa. Deus impedia eles de comer o tempo todo, para na hora que o maná viesse, eles comerem o maná com alegria. Deus está dizendo, eu deixei vocês ter fome, mas eu sustentei vocês com maná, que o pai de vocês não conheceram, para dar vocês a entender, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede na boca de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? O meu prazer é sustentar vocês. O meu prazer é colocar o pão na mesa de vocês. E eu vou provar para vocês que o prazer de Deus era dar pão para aquele povo. Que quando o povo guardou o pão para comer no outro dia, sabe o que aconteceu? O pão apodreceu. Porque Deus não queria que eles tivessem reserva. Deus queria que eles comessem a providência. Deus queria que eles comessem a providência. Deus não queria reserva. Deus queria que eles vivessem na providência. Deus falou, não vai guardar. Vai comer o que eu dou todo dia. Porque o meu prazer é cuidar de vocês. O meu prazer é mandar o pão quente, a codorniza quente, a água fresca, a roupa crescendo no corpo, o sapato crescendo no pé, fecha o teu olho. Deus tem prazer de cuidar de você. Por que você fica ansioso? Você está vivo porque Deus te sustenta. Você comeu hoje porque Deus te deu. Você não precisa se preocupar com a comida de amanhã, porque Ele é o teu Pai e amanhã Ele vai prover para você. Oh glória! Para de ficar morrendo hoje por causa do que vai acontecer amanhã. Para de perder o sono por causa da dívida que tem que pagar amanhã. Para de perder o sono por causa de algo de amanhã. Isso é falta de fé. Acredite que Deus proverá. Acredite que Deus é Senhor. Acredite que Deus é Deus. Eu sei que alguém vai me censurar por causa dessa palavra, mas Deus está procurando alguém que viva a palavra que prega. Deus está procurando alguém para viver de fé. Oh glória! E viver de fé não é ter cachê de 10 mil. Viver de fé é acreditar que Deus manda a viúva ou então manda o corvo. Mas a fome não vai matar quem tem chamada. Eu quero saber se tem alguém essa noite que quer fazer um concerto com Deus. A igreja com os olhos fechados. Pode cantar, irmão, pode cantar. Tem alguém essa noite que quer fazer um concerto com Deus? Eu vou dar um rápido testemunho enquanto ela canta. Eu estava em casa preocupado esses dias, preocupado assim. Perguntei para Deus, debaixo do chuveiro, lá em Pirapora, que estava pregando. Falei, Deus, é para mim continuar pregando ainda? Sabe, isso não é nada de... Sabe, irmão, é aquele negócio, dentro de mim vem esse sentimento. Falei, Deus, o senhor está provando o meu trabalho que eu estou fazendo? Porque o que me faz pregar não é a curtida de alguém, não é a quantidade de pessoas. Se você olhar, eu prego para 30 mil de um jeito e prego para 5 do mesmo jeito. Eu não ligo para isso. Eu não assusto com o tamanho de igreja. Eu prego para a igreja que tem 20 mil pessoas, tempo como 35 mil pessoas, e eu prego para 10 pessoas, eu não estou nem aí. O que me faz pregar não é o aplauso do povo, é a presença de Deus. Eu prego na rua, na chuva. Você viu um vídeo meu na rua? Não ligo. Eu perguntei a Deus, é para mim continuar pregando? É para mim continuar desse jeito? Eu preciso mudar a mensagem? Eu preciso ser mais educadinho, mais almofadinha? Perguntei para Deus debaixo do chuveiro, lá na cidade de Pirapora. Era 6:00 PM, horário de Brasília. Sabe como é que Deus me respondeu? No outro dia, 12:00, um irmão me ligou lá do Japão, lá de Tóquio. E ele disse, eu estava dentro da minha padaria, 12:00, horário de Japão, e 6:00, horário de Brasil. E uma voz me disse, diga para o meu servo, que é para continuar pregando a palavra. E ele disse, aqui no Japão ficou pequeno para mim, porque eu dobrei o meu joelho dentro da minha padaria, e parece que eu via o Senhor conversando com Deus e perguntando, Deus, eu preciso mudar a mensagem. E Deus me disse, olha aí o meu servo, a preocupação do meu servo. Diga para ele, pregue a palavra como eu te mandei pregar. Não para, porque esta é a última hora, ô glória. Esta já é a última hora. E eu estou aqui no Japão, pastor. Me desculpa, mas eu precisava ligar para o Senhor. Enquanto ele falava, a lágrima banhava minha face. E Deus dizia, eu não durmo, eu não canso, eu não paro. Não tem distância, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade para mim. Eu sou Deus. Deus tem pressa em usar a tua vida. Pode cantar, irmã, fica à vontade.